Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto é história.
É apenas fumaça!
Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
É faz um filho, falo por um rosto.
Aqui vai, milho vermelho, trago de cor, palco da mão.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não, até não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos ao 46º episódio de E o Resto é História, com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Nas últimas semanas tem-se falado muito dos judeus sefarditas a propósito das alterações à lei da nacionalidade e até que ponto é justo ou injusto os descendentes desses judeus que foram expulsos da Península Ibérica nos séculos XV e XVI devido às perseguições da Inquisição, até que ponto é justo eles terem direito a ser cidadãos portugueses no século XXI, 500 anos depois. Mas mais uma vez aquilo que nos interessa aqui neste programa não é a questão política mais imediata, mas a questão histórica. Ou seja, em primeiro lugar, Rui, talvez valha a pena explicar o que é um judeu sefardita e o que é que o distingue dos outros judeus. E, em segundo lugar, o que é que aconteceu de específico no ambiente político, cultural, social dos séculos XV e XVI para, de repente, eles começarem a ser perseguidos e expulsos do nosso país com aquela intensidade toda. Começamos pelos sefarditas?
Vamos primeiro explicar o que é que são judeus sefarditas. Basicamente, os judeus sefarditas são judeus da Península Ibérica. Porque Sefarad era o termo usado pelos judeus para se referirem, na Idade Média, à Península Ibérica. E, portanto, os judeus sefarditas distinguem-se, por exemplo, dos judeus ditos Ashkenazis, que são os judeus do Sacro Império Romano-Germânico, isto é, da Europa Central e do Leste, sobretudo os do Val do Reno. E são Ashkenazis porque Ashkenaz era o termo usado pelos judeus para se referirem à Alemanha. Além destes judeus sefarditas, portanto, ibéricos, e dos judeus ashkenazis, portanto, digamos, alemães, havia também os judeus Mizrahi, que são os que viviam no Médio Oriente e no Norte da África. E Mizrahi era um termo usado para referir o Oriente. Aliás, essas distinções mantêm-se hoje. Por exemplo, em Israel há dois rabinos principais, duas autoridades religiosas principais, e um é ashkenazi, e outro é sefardita, isto é, digamos assim, um é alemão e outro é espanhol ou ibérico.
Mas isto não são apenas nomes diferentes, não é? Eles correspondem também a vivências diferentes do próprio judaísmo?
Exatamente, isto são comunidades judaicas que acabaram por se integrar nos espaços culturais onde estavam estabelecidas. Isso vê-se na língua, os sefarditas falavam o chamado ladino, isto é, o latim, e portanto, às vezes também designado por espanhol, e portanto uma língua próxima do castelhano e do português, e os ashkenazis falavam ídis, que é uma língua próxima do alemão. O hebreu era apenas uma língua religiosa. Além deles estarem, portanto, vê-se pela dimensão linguística, integrados neste espaço onde estavam instalados, além disso eles desenvolveram depois culturas diferentes, isto é, havia uma cultura sefardita que tem a ver com, por exemplo, os ritos na sinagoga, que tem a ver com costumes, com, até com sotaques, enfim, com toda uma cultura verdadeiramente diferente e que ainda hoje se mantém essa diferença. Hoje em dia, os ashkenazis representam a maior parte dos judeus, são cerca de 80% de todos os judeus no mundo, mas parece ter sido o inverso na Idade Média, no século XI, isto é, quando os sefarditas eram a maioria. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que na Idade Média a Península Ibérica teve a maior e mais importante comunidade judaica do mundo. E depois, isto na Idade Média. E na Idade Moderna passou a ser a comunidade judaica da Europa Central e do Leste.
Em relação isso teve a ver com as perseguições, essa própria movimentação.
Estas movimentações tiveram sempre a ver com a tolerância que havia para com as comunidades judaicas em determinada região. E depois com, por exemplo, mesmo estes, nós estamos a falar dos judeus ashkenazis, que originalmente são judeus, que estão, uma comunidade judaica que estão estabelecidas na Alemanha, como já disse, no Val do Reno, e que acabaram, ao longo da Idade Média e da Idade Moderna, para se deslocarem para a Europa de Leste, isto é, para a Polónia, para a Ucrânia, para os países bálticos, precisamente pelas perseguições a que começaram a ser sujeitos na Alemanha. Portanto, estes ashkenazis que se refere à Alemanha estavam, de facto, noutra região, tal como aconteceu aos judeus sefarditas. Eram os judeus da Península Ibérica, mas depois dos séculos XV e XVI acabaram por ser sobretudo os judeus que estão espalhados no Mediterrâneo, na Turquia, no norte da África, e são chamados sefarditas por causa das suas origens na Península Ibérica. O lado curioso disto é que eles mantêm estes judeus sefarditas precisamente porque a referência à vida que eles tinham tido e à cultura que eles tinham desenvolvido na Península Ibérica era tão importante, eles mantêm a memória da Península Ibérica, isto é, quer de Espanha e de Portugal, e mesmo ao fim de centenas de anos. Eu lembro-me, se não estou enganado, ter lido uma vez uma reportagem num jornal sobre o caso de uma família de judeus sefarditas de Turquia, que dizia manter, no século XX, a chave da sua casa na Guarda, de onde eles tinham sido expulsos 500 anos antes. Isto é, 500 anos depois eles mantinham a chave, isto é, mantinham a família, tinham transmitido através da família a chave da casa na Guarda. Quer dizer, isto revela, digamos, a ligação que esta população manteve com a Península Ibérica, mesmo depois da sua dispersão, da sua diáspora.
Certo, e com a própria memória, não é? Também com essa própria memória do... Que é uma coisa muito judaica, não é? Essa relação única com a memória.
Eles de Portugal, eles de Portugal, a expulsão por decreto de Dom Manuel em 1496 não é bem uma expulsão, quer dizer, o que o rei faz é decretar que todos os judeus que não saírem do país até uma determinada data se consideram cristãos, isto é, passam a ser considerados cristãos. Okay. Portanto, é mais uma espécie de conversão à força e que os leva, enfim, levam muitos a saírem. Este tipo de expulsão não era inédito, tinha acontecido em Inglaterra em 1290, portanto, quase 200 anos antes, os judeus tinham sido expulsos da Inglaterra, tinha acontecido em França no século XIV, as perseguições na Península Ibérica não são só dos séculos XV e XVI, tinha havido perseguições aos judeus no tempo dos visigodos, quer dizer, nos séculos VI, VII, e depois também tinha havido perseguições aos judeus no Al-Andalus, na Península Ibérica Islâmica, sobretudo a partir do fim do século XII, quando o Islão Ibérico passou a ser dominado por uma seita muito fundamentalista, a dos Almoadas, e que também confrontaram os judeus ibéricos com a opção de se converterem ou de serem expulsos. E nessa altura, curiosamente, muitos fugiram para os reinos cristãos do norte da Península Ibérica. Isto é, começaram a formar uma comunidade judaica no norte da Península Ibérica.
Olha, mas nós estávamos no século XV, que é a segunda parte da pergunta que eu te tinha feito, que é, de repente, o que é que se passou, apesar de tudo, no século XV, para esta perseguição se ter profissionalizado ou ter se empenhado...
Ou ter chegado a este extremo, sim.
Ou ter chegado a um extremo tão, tão grande.
Portanto, a intolerância ou as perseguições não são uma novidade no século XV. Sempre tinha havido essa intolerância contra aquela que era, é bom lembrar, a maior minoria religiosa admitida na cristandade ocidental. Isto é, no século XV e XVI, os judeus, nos sítios onde eram tolerados, eram a maior minoria religiosa na Europa. E estavam sujeitos a essa desconfiança, a tradições de desconfiança, de intolerância, de perseguição. Eles, aliás, eram as comunidades judaicas, tendiam a ser protegidas, geralmente, pelos poderes políticos. Eles serviam muito, por exemplo, os reis como financeiros, negociantes, administradores e médicos, e tinham, uma relação especial com o Estado, e às vezes as perseguições aos judeus aconteciam no contexto de revoltas contra a autoridade pública e quebras da ordem, e depois, como eles obviamente viviam concentrados, no caso na maior parte dos casos, em guetos, ou
judiarias,
tornavam-se um
alvo fácil de encontrar.
Isto é, nós falámos aqui daquela da revolta em Lisboa de 1383, quando o Dom João, quando o mestre Davis matou o Andeiro, e a primeira coisa que a população se lembrou depois de confirmar que o mestre Davis estava bem de saúde foi atacar os judeus, isto é, ir atacar os judeus, e é o mestre Davis depois que é convencido a ir dizer que não, que não se deve atacar os judeus. Bem, mas o que é que aconteceu, o que é que poderá ter acontecido no século XV para a existência dos judeus nos reinos peninsulares deixar de ser admitida? Este é um grande problema, há muitas explicações, e eu acho que tem a ver com duas coisas principais. Há sempre motivos económicos, claro, mas os motivos económicos, isto é, apossarem-se dos bens dos judeus, esses sempre existiram, não são novidade. O que é que era novidade? O que é que me parecia que era novidade? Duas coisas. A primeira é uma nova e mais intensa religiosidade, que antecipa, aliás, as reformas protestantes e católicas do século XVI. Isto é, já no século XV os europeus parecem ter decidido ser cristãos à séria, o que para muitos deles implicava não tolerar nem heresias, isto é, nem cristãos que se afastassem daquilo que era a ortodoxia, nem minorias de outras religiões. Aliás, os muçulmanos também são expulsos de Espanha nesta época. O que se passa aqui é que o cristianismo anterior ao século XV e XVI, por estes cristãos entusiasmados do século XV e XVI, começa a ser visto como uma espécie de um cristianismo que era sobretudo formal, exterior, político, e agora cria-se um cristianismo individual, vivido, intenso. Aliás, há também uma dimensão milenarista, a ideia de que o mundo vai acabar, que está a chegar-se o fim dos tempos e que, portanto, é preciso a comunidade cristã purificar-se. Aliás, isso também tinha acontecido, curiosamente, durante as cruzadas no século XI, em que, por exemplo, na Alemanha do Sul, quando se começou a pregar a cruzada, em 1096, também esse apelo à cruzada, que também tem uma dimensão milenarista, isto é, a reconquista de Jerusalém, para preparar o fim dos tempos, também leva a grandes perseguições aos judeus. Aliás, é nessa altura que começa a imigração dos judeus asquenazes para a Europa de leste. Aliás, é curioso que o problema judaico no fim do século XV é precisamente o problema dos conversos, isto é, dos judeus que se tinham convertido ao cristianismo e que eram suspeitos, às vezes, de práticas de cripto-judaísmo, isto é, de continuarem a praticar o judaísmo clandestinamente, ou de estarem a ser tentados a reconverter-se devido à presença das comunidades judaicas. Portanto, a eliminação das comunidades judaicas tem uma dimensão religiosa, tem uma razão religiosa, é preservar aqueles que se converteram da contaminação daqueles que não se converteram.
Certo.
Aliás, depois a Inquisição tem também esse, que é introduzida nesta mesma época, tem também esse sentido, isto é, manter esta pureza. E repare, esta perseguição não é só contra os judeus. Depois da Reforma Protestante, todos os cristãos se perseguem uns aos outros e se expulsam uns aos outros. Os católicos são perseguidos em Inglaterra, os protestantes são perseguidos em França, os católicos e os protestantes perseguem-se uns aos outros na atual Alemanha, e algumas destas perseguições foram piores do que as sofridas pelos judeus na Idade Média. Basta pensar no massacre de protestantes no dia de São Bartolomeu em França, em agosto de 1572, que fez milhares e milhares de vítimas, talvez 30 mil mortos, não sabemos. Portanto, há esta nova religiosidade, esta ideia de que tem de ser mesmo cristão individualmente, não basta cumprir as regras formais e exteriores do culto, tem de ser mesmo cristão intensamente, e a Igreja e a comunidade deve vigiar aqueles que não são.
Certo.
Este parece-me poder ser uma razão. A outra razão tem a ver também com a religião e tem a ver com a ligação entre a religião e o poder político. Isto é, a mim parece-me que é nesta altura que o poder político começa a tentar assentar em alguma homogeneidade das comunidades sobre as quais era exercida a soberania. Isto é, um rei quer de alguma maneira representar diretamente a população, e para isso não recorre à homogeneidade de tipo nacional ou étnico do século XIX, isto é, um rei de Espanha, deve ser rei de espanhóis, mas recorre ainda a uma homogeneidade religiosa. Isto é, um rei católico deve ser rei de católicos, um rei protestante deve ser rei de protestantes. Reparem que antes deste século XV, os reis de Espanha tinham sido reis de cristãos, reis de judeus e reis de muçulmanos. Os reis do Reino de Aragão até tinham de jurar que não forçariam ninguém a converter-se, isto é, quando se tornavam reis, tinham de fazer esse juramento. A mesma coisa acontecia no Islão, por exemplo, os sultões turcos, que quando conquistaram Constantinopla, em 1453, tentaram imediatamente tornar-se patronos da Igreja Cristã Ortodoxa, isto é, ocupar o lugar dos imperadores romanos, portanto, serem eles os patronos, escolherem os bispos,
mas não eliminar, não é? Mas não correr com eles.
Não necessariamente eliminar, isto é, condicionar, obviamente, condicionar, perseguir também, mas não necessariamente eliminar. Portanto, aquilo que vemos aqui é uma espécie de tentativa de criar também nações que ainda não são nações étnicas, digamos assim, mas são nações religiosas. Vamos usar a palavra nação apenas para facilitar, para fazer perceber melhor aquilo que queremos dizer. Portanto, comunidades políticas em que os governantes correspondem de alguma maneira, representam os governados, correspondem aos governados. E essa igualdade é em primeiro lugar uma igualdade religiosa.
Uhum.
E portanto eu acho que essa é uma das, talvez possa ser invocada como uma das razões desta súbita atitude diferente no fim do século XV e no princípio do século XVI com as comunidades judaicas. Só para dar mais uma nota, não é tanto uma questão de racismo, isto é, não é uma questão biológica, mas religiosa. Aliás, há uma historiadora, a Fernanda Olival, da Universidade de Évora, que nota isso, isto é, ela nota que o rei Dom Manuel, por exemplo, uma das coisas que proibiu foi os casamentos entre cristãos novos. Eles eram obrigados a casar-se com cristãos velhos, que era precisamente para os cristãos velhos depois terem influência sobre os cristãos novos e de alguma maneira zelarem também pela sua vida espiritual. Isto, claro, não era incompatível com o facto de haver muitas instituições que tinham estatutos de limpeza de sangue, isto é, que excluíam aqueles que tinham antepassados judeus ou muçulmanos, mas também às vezes trabalhadores manuais e portanto, que impediam os cristãos novos de aceder a certas posições. Isso nunca foi uma lei geral, mas havia muitas instituições que exerciam esse género de exclusivismo.
Muito bem, Rui. Entretanto, o ouvinte João Abelha, que nos diz que nós somos uns gajos porreiros,
ora bem,
que é um privilégio,
bem.
É o que é verdade.
É verdade, também, vamos ser justos.
E que diz acompanhar-nos todas as semanas, que é um privilégio.
Privilégio é nosso, ter a companhia
exatamente. E de cada vez mais ouvintes, por acaso o programa tem estado a crescer com grande vigor, e as perguntas nunca mais param de chegar. E o ouvinte João Abelha deixa-nos esta pergunta. Uma vez que nas últimas semanas têm dado ênfase à Segunda Guerra Mundial, queria perguntar-vos a propósito da fuga de alguns nazis para a América do Sul, pense-se em Aldo Eichmann, que foi capturado na Argentina, ou em Klaus Barbie, que foi extraditado da Bolívia, por exemplo, e ele pergunta se Salazar condescendeu nessa fuga. No fundo, ele quer saber até que ponto Lisboa, dada a sua localização geográfica, esteve implicada no processo. Sabes alguma coisa acerca disto, Rui?
Pessoalmente, eu não sei muito, mas vamos falar um pouco sobre a questão, porque às vezes até pode levar algum ouvinte a fazer-nos chegar alguma informação interessante. Lisboa foi um ponto de passagem para a fuga dos que foram perseguidos pelos nazis na Europa, por exemplo, judeus. A partir de 1945 são os nazis que estão sob a mira das novas autoridades europeias. Há um livro que foi publicado há uns 2 anos de um jornalista espanhol, Irico Fratini, salvo erro, sobre a fuga dos nazis, que diz que Lisboa foi, de facto, um ponto de passagem. Mas penso que não teve a importância das rotas da Espanha e da Áustria e da Itália para a Argentina. Isto não é fácil perceber, às vezes, o que é que estava a passar, porque há muita desinformação, porque isto começou a fazer parte da propaganda da Guerra Fria. Isto é, a União Soviética tentou acusar os aliados de proteger os nazis depois de 1945. De facto, sabemos que os comunistas russos colaboraram com os nazis, eles próprios também ajudaram a escapar muitos cientistas e importantes estrategas militares nazis. Os americanos também fizeram outro tanto. A ideia de que um governo podia colaborar na fuga de nazis é mais complicado. Primeiro, é preciso notar que os grandes nazis, os grandes líderes, Nenhum deles escapou. Durante muito tempo havia dúvidas sobre Martin Bormann, mas ele morreu. Era arriscado, os aliados dominavam a Europa, e se fosse notório que Portugal estava a ajudar, o governo português estava a ajudar a fuga de responsáveis nazis, era complicado. O mais importante nesta história é o destino, e aí sim há colaboração. Por exemplo, o Juan Perón, na Argentina, é um notório simpatizante com o fascismo, e hoje o peronismo é uma força da esquerda, curiosamente, mas era um notório simpatizante. Só dar um exemplo curioso, por exemplo, um dos primeiros ministros do regime de Vichy, colaborador da Alemanha nazi, o Pierre Laval, fugiu para a Espanha, e a pressão sobre a Espanha foi tão grande que Franco teve de devolver Laval à origem, e ele acabou por ser depois processado e fuzilado em França. Em Portugal tivemos, por exemplo, o regente da Hungria, o almirante Horthy, que tinha sido um aliado de Hitler, mas que também se tinha revoltado contra Hitler em 1944 e depois colaborado com os aliados, portanto não era propriamente alguém procurado, nesta época.
Muito bem, e assim termina a primeira parte e o resto da história. Voltamos já a seguir.
Chamo-me Tânia Pereirinho e faço parte da secção de Sociedade do Observador. Quando era miúda, queria ser repórter de guerra, foi por isso que me tornei jornalista. Em 16 anos de profissão, infeliz ou felizmente, nunca passei por nada sequer parecido, pelo menos até agora. Esta pandemia será a minha, aliás, será a nossa guerra. Mais do que nunca é essencial perguntar, explicar, revelar e ajudar o público a distinguir entre os rumores e o diz que disse e a verdadeira informação. É isso que fazemos quase 24 horas por dia, todos os dias, no Observador. Até podemos dizer que é um trabalho que não tem preço, mas como qualquer outro também tem de ser pago. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
Olá, sejam bem-vindos à segunda parte deste 46º episódio de E o Resto é História. Temos mais uma pergunta de um ouvinte, Ricardo Sá Pinto, que nos coloca a seguinte questão. Li recentemente uma descrição da última execução civil em Portugal. Terá sido de tal forma bárbara que Dona Maria repensou a sentença. É verdade o relato do Carrasco se ter pendurado no condenado? Só para situarmos aqui um pouco a questão, o ouvinte não esclarece exatamente de que execução está a falar, mas aquele que costuma ser apontado como o último condenado à morte civil em Portugal, e digo civil porque só em setembro de 1917 acabaram a execução de militares com a condenação à morte de um soldado português na Flandres, último condenado à morte civil é o algarvio José Joaquim, José Grande, de Alcunha, que pertenceu à guerrilha do Remexido. Aliás, Rui, fica aqui a promessa, nós temos que falar do Remexido um dia deste, da guerrilha do Remexido, que é uma belíssima história.
Vamos certamente falar.
E esse algarvio, José Joaquim, José Grande, foi condenado por homicídio em 1833. O enforcamento ocorreu 13 longos anos depois, a 22 de abril de 1846, em Lagos. Não sei se o Carrasco se pendurou no condenado para apressar o enforcamento, mas sei que o sofrimento desproporcionado causado por estas execuções foi um dos argumentos mais fortes do movimento abolicionista da pena de morte. O que é que nos podes dizer sobre isto, Rui?
Bem, essa imagem do Carrasco a sentar-se, às vezes, aos ombros do supliciado, isto é, do enforcado, para acelerar a morte, é representada em algumas gravuras. Por exemplo, num livro sobre a execução sobre o Diogo Alves, o famoso criminoso de Lisboa, e sobre a sua execução, há uma gravura nesse livro, isto é, a execução dele foi em 1841, há uma gravura desse livro que, e eu creio que tens esse livro, não é? Temos os dois esse livro. Nesse livro há uma gravura que representa precisamente esse ato, isto é, o Carrasco, de uma maneira a encurtar a agonia do enforcado. E sim, este processo cruel e é um dos argumentos usados contra a pena de morte, foi usado contra a pena de morte em todos os países, isto é, o facto de os meios usados para provocar a morte serem rudes, serem brutais, o que desde o século XVIII começou a causar horror. Por exemplo, as decapitações à espada ou a machado, também corriam frequentemente mal e exigiam vários golpes. Portanto, a pessoa às vezes era morta à pancada. Quer dizer,
esta é a parte
antes
gore,
de ser cortado.
Esta é a parte gore do,
aliás,
do resto da história.
Mesmo os fuzilamentos por pelotões de atiradores requeriam, por vezes, o chamado tiro de misericórdia. Isto é, o indivíduo era atingido, mas não morria logo, e depois pressupunha-se que o oficial que comandava o pelotão de atiradores ia dar um tiro, o chamado tiro de misericórdia. Isto é, para encurtar a agonia do supliciado. Agora, também é verdade que às vezes a agonia da vítima fazia, do supliciado, fazia parte da pena, como no caso da fogueira, quando um indivíduo era queimado vivo, o ponto era o sofrimento atroz a que as pessoas podiam assistir. Agora, nem sempre este facto levou à abolição da pena de morte, por vezes levou apenas à descoberta de meios para provocar uma morte mais rápida e mais limpa. Por exemplo, a guilhotina na França revolucionária, que era
exatamente
a maneira de garantir, quer dizer, uma morte rápida.
Exato. Para quem não sabe, ou seja, a guilhotina foi inventada com boas intenções, não é?
Era uma instituição humanitária da Revolução Francesa, portanto fazia parte da... Não foi inventada pela Revolução Francesa, já havia a ideia e os mecanismos já eram conhecidos antes, mas foi aperfeiçoada e tornou-se uma das grandes instituições da nova República Democrática em França, a guilhotina, que no verão de 1794, enfim, em Paris, às ordens do Tribunal Revolucionário, funcionou incansavelmente. A pena de morte em Portugal não foi apenas abolida, foi abolida para crimes políticos em 1852 e depois para os outros crimes, todos os crimes civis, em 1867 e depois no ultramar em 1870, mas ela não foi apenas abolida. O que é que eu quero dizer com isto? Ela foi, digamos, de alguma maneira extinguiu-se, isto é, deixou de ser usada. Desde 1846, que todas as condenações à morte eram comutadas em penas de prisão. Isto é, ninguém mais foi executado desde então. E mesmo antes, de acordo com alguns estudos, a pena de morte já não era muito usada em Portugal, mesmo, por exemplo, no século XVIII. Aliás, daí o choque das condenações à morte no tempo do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, provavelmente um dos governantes mais sanguinários que alguma vez houve em Portugal, e as condenações à morte que ele, digamos, que ele deu cobertura em 1757 contra os revoltados do Porto, aquela população que no Porto se revoltou contra os privilégios da nova Companhia das Vinhas do Alto Douro, e em 1759 contra os nobres acusados do atentado de 1758 contra o rei Dom José, essas condenações à morte chocaram. E, aliás,
os Távoras, né, dos quais nós já aqui falamos.
O chamado processo dos Távoras, de que nós aqui já falámos, exatamente, mas isso chocaram precisamente por não serem comuns nem frequentes em Portugal. Portanto, Portugal foi sempre muito diferente, por exemplo, da Inglaterra. Na Inglaterra, no século XVIII, havia 200 crimes que eram passíveis de pena de morte, incluindo, por exemplo, roubos sem violência, por exemplo, os carteiristas estavam sujeitos à pena de morte, fraudes, por exemplo, testamentos forjados, era também um crime em que podia haver uma condenação à morte, ou caça ilegal, isto é, alguém apanhado a caçar ilegalmente também podia ser enforcado. E era mesmo, quer dizer, porque entre 1770 e 1830, portanto em 60 anos, houve 35 mil condenações à morte em Inglaterra e 7 mil execuções. Só em 1823 é que se admitiu em Inglaterra que os juízes reservassem a pena de morte apenas para homicídios e para casos de alta traição. Portanto, até 1823 ela foi aplicada a carteiristas, a testamentos forjados, ou alguém que era apanhado a caçar um coelho numa propriedade privada, etc, etc.
Certo.
E que podia ser executado.
Condenado à morte, sim.
Condenado à morte e depois, e muito frequentemente executado. Também havia muitas comutações, a transformação da pena numa pena de deportação para as colónias, aliás, como acontecia também em Portugal, já falaremos disso. Mas portanto, na Inglaterra, a pena de morte era uma grande instituição, e mais, era popular. Quer dizer, a grande dificuldade para abolir a pena de morte em Inglaterra não foi não haver um movimento abolicionista tão forte como havia em Portugal. É que a pena de morte era popular. Era tão popular que só foi que a última execução em Inglaterra foi em 1964. Em 1964, e a pena de morte só foi abolida em 1969 para crimes civis e em 1998 para todos os crimes, incluindo a traição. E continua a haver sondagens de opinião em que a restauração da pena de morte continua a ter imensa gente a favor em Inglaterra.
Um pouco como nos Estados Unidos.
Portanto, o que se passou em Portugal é que provavelmente a pena de morte não era popular em Portugal.
Uhum.
E daí o seu pouco uso, e depois o pouco uso ter levado a que não fosse vista como necessariamente um dissuasor dos crimes, certo, como acontecia nos países em que o sistema judicial recorria muito à execução. Aliás, em 1867, o decreto da abolição da pena de morte nota precisamente isso, ele nota que os homicídios estavam a diminuir em Portugal, apesar da pena de morte estar suspensa desde 1846. Portanto, certo, a ideia de que a pena de morte não é um dissuasor. Isto é, em Inglaterra, nos Estados Unidos, há a ideia de que é. Há a ideia de que era importante para a coesão social, para a paz social, haver pena de morte. Em Portugal não havia esse tipo de... No século XIX já não havia esse tipo de perspectiva e de convicção. Isto obviamente também depois foi incorporado na cultura portuguesa como um motivo de orgulho. A partir dos anos 60 do século XIX, a ideia de que nós abolimos a pena de morte fez-nos sentir os portugueses superiores em civilização, por exemplo, superiores em civilização à Espanha, onde a pena de morte continuou a vigorar. Portanto, aliás, Portugal, em 1867, é cumprimentado pelo Victor Hugo, um grande escritor francês e grande sumidade europeia, que escreve ao governo português, cumprimentado por esse avanço. E há, de facto, um grande contraste. Por exemplo, em 1823, quando a situação constitucional, quando há uma revolta contra os regimes constitucionais em Portugal e em Espanha, a revolta é quase simultânea, portanto os primeiros regimes constitucionais chegam ao fim, e resta saber o que é que se deve fazer com os deputados das cortes, ou os responsáveis do regime constitucional. E em Portugal, os deputados são mandados retirar para as suas terras, isto é, os constitucionais são mandados retirar para as suas terras, e o rei Dom João VI até se preocupa se eles têm dinheiro, se não têm dinheiro, se vão ficar bem ou se não ficar bem. Bem, em Espanha eles são todos condenados à morte e aqueles que não escapam são enforcados. E, portanto, há um grande contraste. Isto no século XIX, em Portugal, chamava-se a política de sangue de Espanha. Isto é, em Espanha, quando havia lutas políticas, quem perdia ia para a parede ou ia para a forca. Em Portugal...
Mas nós em Portugal depois também somos dados a maiores subtilezas, que é ok, eliminámos a pena de morte, mas, relembro, tanto até ao tempo do Estado Novo, nós enviávamos as pessoas para as colónias quando elas estavam a ser muito desagradáveis no continente, o que era uma espécie indireta, muitas vezes, de condenação à morte, tendo em conta as doenças que existiam nos locais, não é?
Exatamente, isto é, no caso português, a Costa da África, que era assim que se dizia, a Costa da África, era considerada mortífera, e era mortífera no século XIX, e até ao princípio do século XX, e portanto... Uma deportação para a Costa da África equivalia, para a maior parte daqueles que eram deportados, a um tempo de vida muito curto, isto é, não demorava, as pessoas chegavam lá, ficava doente, morria ao fim de um certo tempo, e mesmo, aliás, em meados do século XX, a colónia penal do Tarrafal, durante o Estado Novo, e sobretudo durante o período da Segunda Guerra Mundial, nos anos 40, registou muitas mortes de detidos por doença. Portanto, na prática, implicava quase uma espécie de condenação a um fim de vida. Só para dizer mais uma coisa aqui sobre a pena de morte, que é, o fim da pena de morte não tem apenas a ver com o humanitarismo e a comiseração, digamos assim, por exemplo, com o horror perante o padecimento daqueles que eram condenados, mas tem a ver também com uma ideia diferente de incutir a ordem na sociedade, isto é, de sujeitar a população à ordem pública. E até ao século XVIII isso é geralmente conseguido por exemplos terríveis do poder soberano. E daí as execuções em público e até as execuções com requintes que hoje nós diríamos de barbaridade. por exemplo, os indivíduos não eram apenas enforcados, eram, as cabeças eram decepadas, eram colocadas em estacas à entrada das cidades para as pessoas verem bem o que é que acontecia àqueles que se atreviam a desafiar a autoridade. Por exemplo, no tempo do Marquês de Pombal, todas as manifestações de protesto passaram a ser entendidas como crimes de lesa majestade e, portanto, traição e passíveis de pena de morte. E, portanto, quando revoltados como os do Porto, em 1757, eram executados e as cabeças decepadas e depois colocadas, eram colocadas em estacas à entrada das cidades, era precisamente para dar a ideia de veja o que acontece quando quando vocês se revolta. Ora bem, isto mudou no século XIX, ou começa a mudar a partir do século XVIII e XIX. E este controle da sociedade através do terror, digamos assim, através do medo, destes exemplos terríveis, mas muito espaçados no tempo, isto não estava a acontecer constantemente, era apenas em determinadas ocasiões, passa a ser, este controle pelo terror é substituído por um controle através da polícia, através da escola, através da administração. Isto é, acredita-se na possibilidade de uma sociedade que começa a ser educada, a ser amestrada, digamos, para ser educada, e portanto em que não há necessidade destes espetáculos sangrentos como antigamente.
Muito bem. Rui, o ouvinte, Rui Pimenta, foi passar, olha, sorte dele, foi passar férias a uma das Ilhas das Maldivas.
Ora bem, muito bem.
Em pleno Oceano Índico, para quem não está bem orientado, ali um pouco abaixo da Índia, e descobriu à conversa com um dos instrutores de desporto do resort onde se encontrava, portanto, manifestamente ele tratou-se bem, que na época dos descobrimentos, no século XVI, as Maldivas tinham sido, e aqui estou a citar o Rui Pimenta, tomadas pelos portugueses e que só uns anos depois é que os maldivos se tinham conseguido ver livres de nós, recuperando a sua soberania. Aliás, até ao ponto dessa suposta libertação ser hoje até, penso eu, o Dia Nacional nas Maldivas.
Parece que sim.
É, não é? Isso que é uma ótima história. Mas conta-nos lá esta história então, Rui. Já houve um tempo em que as maravilhosas praias das Maldivas foram só nossas, é que era daquelas coisas que tinha valido a pena fazer um esforço por manter.
Mas não era necessário ocupar as Maldivas para poder desfrutar do desporto dos resorts Maldivas.
É um facto.
Ora bem, aqui há aqui coisas, sim, aparentemente o atual regime das Maldivas resolveu fazer dessa expulsão dos portugueses no século XVI uma espécie de ocasião para celebrar a sua independência. A verdade é que não recuperaram a soberania por causa de expulsar os portugueses, mas já lá vamos. Bem, o que é que os portugueses estavam a fazer nas Maldivas? Quer dizer, não estavam obviamente num resort, não ocuparam para passar férias. As armadas portuguesas andaram por todo o lado no Atlântico Sul e no Índico no século XVI, e isso implicou, portanto, encontramos portugueses, os portugueses chegaram a quase todas as ilhas, algumas vezes sendo os primeiros a chegar, e por isso muitas dessas ilhas mantêm os nomes portugueses, por exemplo, Tristão da Cunha, no Atlântico. E sim, em 1558...
E Santa Helena, não é?
E Santa Helena. Em 1558, os portugueses estabeleceram-se nas Maldivas. Não para explorar a terra, não para ocupar a terra, mas como base para as suas frotas e para controlar as rotas marítimas no Índico. As Maldivas são um arquipélago de mais de 1000 pequenas ilhas, têm um total de terra de cerca de 300 km quadrados, mas estão espalhados numa área de 90 mil km quadrados. Portanto, digamos assim, imaginar isto, é o Conselho de Coimbra fragmentado na área correspondente a Portugal. Portanto, é mais ou menos isto. As Maldivas tinham sido islamizadas desde o século XII, antes eram budistas, depois tinham sido islamizadas, portanto eram uma terra muçulmana em 1558, e os portugueses não a tentaram ocupar. Aquilo que fizeram foi construir uma feitoria, um forte, como em Ajudá, na costa da África, que falámos aqui há um programa atrás. E reparem, esta é uma chegada tardia, 1558. Os portugueses estão no Índico desde o princípio do século XVI. E foi também uma estadia muito breve, só durou 15 anos, até 1573. E o problema dos portugueses Não foi terem tentado ocupar as Maldivas, foi terem propiciado e terem provavelmente ajudado a um processo de evangelização dos nativos. E aí fizeram isto, tiveram uma colaboração do próprio sultão das Maldivas, o Hassan IX, que se converteu ao cristianismo, até adotou o nome de Dom Manuel, e foi contra esse sultão que a população se revoltou. Isto é, a população muçulmana revoltou-se contra este sultão cristão que agora queria tornar os maldivos
cristãos.
Reparem que os maldivos tinham-se tornado muçulmanos também porque um rei deles, uns séculos atrás, se tinha tornado muçulmano e depois tinha-os obrigado a converterem-se de budistas em muçulmanos. E agora parecia que ia haver um processo semelhante. Isto é, um sultão tinha-se tornado cristão e agora ia obrigá-los a tornarem-se cristãos. Agora, os portugueses saem em 1500 e, portanto, quando há esta revolta, em 1573, e depois não voltam. E não voltam por várias razões. Provavelmente as Maldivas não eram assim tão interessantes. O Império Português na Ásia não era um império de ocupação territorial, mas era de domínio das rotas marítimas. E, portanto, tirando o caso de Goa e de alguns outros pontos, está sempre sujeito a deslocações de endereço, digamos assim. Isto era um império itinerante. Até porque a ocupação de posições tinha muitos custos. Quer dizer, tinha algumas vantagens, mas tinha muitos custos. Era preciso construir fortalezas, depois abastecer e defender as fortalezas. Portanto, além disso, por vezes estas bases eram interessantes porque pareciam permitir o controle de determinadas rotas marítimas, mas depois, pelo facto de existirem as fortalezas portuguesas ali, as rotas marítimas mudavam e a fortaleza portuguesa deixava de ter qualquer interesse.
Deixava de ter interesse, claro.
Portanto, este império oriental dos portugueses, em que se incluiu muito brevemente as Maldivas, teve sempre essa característica de mudança e de flexibilidade. Isto bem, enquanto foi forte, andou sempre a mudar posições, e umas vezes perdia-se umas coisas, outras vezes conquistava-se outras, uma vez deixava-se, abandonava-se determinados pontos, uhum, e ia-se ocupar outros. Portanto, é muito diferente do caso do Brasil, por exemplo. No caso do Brasil, desde o século XVI há um esforço, e depois no século XVII e no século XVIII, há um esforço de colonização da terra, com a população,
certo,
que vem de Portugal, do reino, e que se fixa lá, e que se dedica à agricultura, etc. No Oriente, os portugueses eram sobretudo itinerantes, eram guerreiros, missionários, mercadores, não eram cultivadores. E por isso, aliás, é que no século XVII o Brasil manteve-se português e o Império Oriental perdeu-se quase todo.
Certíssimo. Muito bem, Rui. Olha, assim termina mais um episódio de E o Resto é História e cá estaremos novamente para a semana. Até lá.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.